Muito obrigado, deputado presidente. Agradeço por essa oportunidade. Mas só corroborando com o que eu havia falado anteriormente, o nosso hotel estatal lá em Santo Amaro da Imperatriz, é impressionante, porque além de nós estarmos lá, o governo estar administrando algo que ele não deveria estar botando na mão, o governo não é para ser empreendedor, não é para ter hotel. Além disso, eles estão matando um potencial turístico enorme naquela cidade, porque, afinal de contas, nós temos a segunda melhor água termal do mundo. Imagina isso na mão da iniciativa privada. Imagina o quanto não poderia ser feito se tivéssemos ali empreendedores que sabem fazer. Não indicados políticos, mas pessoas que sabem fazer, de fato. Pessoas que sabem empreender, sabem explorar o turismo. Santo Amaro da Imperatriz poderia ser, com certeza, um polo turístico muito mais maior, muito além do que já é. Nós poderíamos atrair pessoas do mundo inteiro para Santo Amaro e região. Infelizmente, nós colocamos, às vezes, os nossos grandes ativos que a natureza nos deu à mercê de agendas políticas. Não deve ser assim. Eu, sinceramente, quando começou o governo Moisés, eu tinha muita esperança que fosse um governo que fosse adepto do livre mercado, entendesse a verdadeira função do Estado, que não é botar a mão naquilo que é o mercado que deve fazer, mas eu admito que hoje estou um pouco sem esperanças. Eu não acredito mais na crença, eu não acredito mais que o governo Moisés acredite na iniciativa privada, na livre iniciativa, em privatizações, em o governo sair das áreas em que não deveria estar. E é muito triste porque quando isso tudo começou lá em 2018, ele se candidatou, mas olha, acredito que se eleger, vai sim defender que o Estado faça aquilo que deve e vai privatizar alguma coisa. Mas o fato é que nós estamos nos caminhando para o último ano de mandato deste governo e não tivemos uma privatização sequer, uma concessão sequer. Não conseguimos fazer nada, nós não caminhamos nesse setor. Santa Catarina continua com o Estado do tamanho em que essa gestão começou. Nós não conseguimos diminuir nada, não conseguimos enxugar o nosso Estado. Pelo contrário, esse ano, segundo os dados da própria Secretaria da Fazenda, só os gastos com a administração do Estado, os gastos administrativos, enfim, eles vão crescer quase 15%, só o gasto com a administração do Estado. São dados da própria Secretaria da Fazenda. Ou seja, o Estado de Santa Catarina não conseguiu encolher. E, senhores, não existe na história do século XX nenhum país que tenha alcançado a prosperidade com uma carga tributária na casa dos 35%. Tem países que alcançaram a prosperidade e depois aumentaram a sua carga tributária. Agora, país que alcançou a prosperidade do seu povo com esse tamanho não existe. E nós temos uma carga tributária do tamanho que temos apenas porque temos também um Estado condizente com essa carga tributária. Se a carga tributária é grande, o Estado é grande. Se o Estado é grande, a carga tributária é grande. Aqui no Brasil, nós temos uma dificuldade crônica de entender a igualdade entre despesa pública e imposto. Imposto é despesa pública. Despesa pública não tem mágica, é imposto. Então, quando você defende que exista um hotel estatal, que exista alguma determinada despesa pública, você está defendendo, ao mesmo tempo, uma maior carga tributária. Não existe mágica, não existe mágica. O Estado não produz nada, não produz. Ele não, apesar de ter hotéis estatais, eles produzem prejuízo. É só isso que o Estado produz. Quem produz é a iniciativa privada, é o empreendedor. Sendo assim, todo o dinheiro que o Estado usa veio da iniciativa privada. Portanto, nós temos, sim, que focar na diminuição do nosso Estado. Mas, infelizmente, até quem deveria estar defendendo isso defende o contrário. Não liga, parece que muitas pessoas que, quando estão fora do governo, defendem a diminuição do Estado quando chegam no governo. Alguma coisa acontece, eu não sei se é o poder de indicar pessoas, acontece e aí as pessoas desistem da ideia de privatizar. Gente, nós temos que privatizar tudo. Não existe motivo para nada ser estatal. Não há nada que o Estado faça que a iniciativa privada não possa fazer melhor. Eu estou sendo categórico aqui. Não há nada que o Estado faça que a iniciativa privada não possa fazer melhor. O Estado não deve se envolver naquelas funções que não são essenciais ao Estado, sendo a segurança a função originária do Estado. O Estado nasceu pela sua função originária, que é a segurança. Essa é a função realmente mais difícil de ser passada, concedida, enfim. Entretanto, tudo o resto nós conseguimos fazer e encontramos soluções. Agora, se nós encontramos soluções para quase tudo, quem dirá nós temos um hotel estatal. Portanto, eu quero ressaltar aqui novamente que não faz sentido nós investirmos 5 milhões de reais, como investimos no ano passado, apenas para manter um hotel estatal. Eu quero saber o seguinte, eu até vou mandar essa minha dúvida para o governo. Eu sou pagador de impostos, eu pago impostos e sou catarinense. Eu posso me hospedar lá? Eu posso chegar lá e dizer, olha, eu já paguei meus impostos, eu quero me hospedar aí. Eu fiquei curioso, será que eu posso? Eu vou tentar fazer isso. Vou tentar me hospedar lá para ver se eu posso, se eu tenho esse direito. Em relação ao hotel estatal, era isso que eu tinha para falar, eu vou voltar a falar desse tema. Se esse governo não conseguir privatizar nenhum hotel estatal, olha, não vai privatizar mais nada. Não, esquece, não vai privatizar mais nada. E Santa Catarina, que nós tínhamos orgulho, temos orgulho de ser um país, eu gosto tanto de Santa Catarina, que para mim podia ser um país. Eu que temos orgulho de Santa Catarina ser esse país, e Santa Catarina é o meu país mesmo. Então, nós temos esse orgulho aqui de Santa Catarina ser um país empreendedor, onde a livre iniciativa ela existe com mais força e vigor. Até aqui nós temos dificuldade para privatizar. Nós temos que largar essas ideias com cheiro de naftalina, que fazem parte de uma décadas passadas, onde se acreditava que o Estado podia fazer essas bobagens aí. Enfim, nós temos que largar essas ideias e aderir àquilo que fez sucesso no mundo inteiro, que garantiu que as populações saíssem da pobreza e alcançassem a prosperidade. Livre iniciativa, mercado, capitalismo. Temos que perder o medo de dizer isso. Capitalismo. Precisamos do bom e velho capitalismo para Santa Catarina, na sua plenitude, onde todos possam produzir o que os outros querem consumir. Basicamente, é isso. Eu também quero fazer aqui uma ressalva e mudando de assunto, mas eu quero retornar aqui o assunto da nossa universidade estadual e da nossa universidade federal, que nós já somamos, infelizmente, no caso da Universidade Federal, 20 meses sem aulas presenciais. E eu quero hoje fazer uma fala direcionada ao nosso reitor, o reitor da Universidade Federal, o reitor Ubaldo, que poderia, sim, estar agindo com mais vigor se acreditasse no retorno presencial. Entretanto, ele me parece, e essa é a minha opinião, que está muito cômodo sem as aulas presenciais voltando, porque não age com energia, não impõe, não defende o retorno presencial com o vigor que deveria defender, já que é administrador de um dos maiores orçamentos do Estado. É verdade. O orçamento da Universidade Federal é maior do que o orçamento da capital do Estado, por exemplo. Só perde para o orçamento do Estado de Santa Catarina e, quem sabe, de Joinville. Ou seja, administra um dos maiores orçamentos do Estado e aquela Universidade Federal está uma tristeza. Você chega lá, é terra abandonada. Parece cenário de um filme apocalíptico. De um filme pós-apocalíptico. Se a Fox descobrir isso, vai vir filmar Walking Dead ali na Universidade Federal, porque está um abandono e pago pelo pagador de impostos catarinense. Eu não consigo entender isso. O reitor da Universidade Estadual agora, ele foi lá, assinou um ad referendo, deixando livre para que os cursos que quisessem retornar pudessem retornar. Agora depende dos diretores de centro. Por que o Ubaldo não faz o mesmo? Nós estamos há meses, quase 20 meses, agora que começa a surgir uma esperança de, por exemplo, o curso de odontologia retornar o atendimento à comunidade. Aqueles que mais precisam, os mais carentes, estavam sem poder receber um atendimento odontológico que a Universidade Federal oferece através do seu curso. Os alunos e os professores querendo oferecer o atendimento para as pessoas carentes e o reitor fazendo nada a respeito, simplesmente não ajudando no retorno. Eu lamento muito. Por meses, a Universidade Federal ficou sem esse atendimento. Até agora, não temos nem sinal do retorno presencial, ou melhor, não temos certeza quando o retorno presencial acontecerá. E os outros cursos que exigem a atividade prática, tampouco os alunos estão em dúvida, estão aflitos, porque estão passando por um curso que muitas vezes é prático, é necessário, a mão na massa, e eles não estão tendo a oportunidade de ter as aulas práticas, porque o reitor, na minha opinião, ele se acovarda, ele se recolhe, ele é negligente, ele não atua. Para ele é muito conveniente apontar e dizer, olha, o CUM, o Conselho Universitário, não deixa, não posso fazer nada. Aliás, um Conselho Universitário que é para lá de socialista, que eles defendem mesmo, não retorno das aulas, é um absurdo. Eles acham que todo mundo pode retornar, todo mundo pode trabalhar, a sociedade pode retornar à normalidade possível, mas eles não. Então, eles submetem toda uma comunidade acadêmica às suas vãs ideias, às suas vãs pautas políticas. É isso que eles fazem. E o Ubaldo lava as mãos. Como Pilatos, ele lava a mão. Ele simplesmente não se envolve como deveria se envolver. Liderar não é só para os momentos fáceis e para as pautas agradáveis. O líder de verdade é forjado a ferro e fogo, é na dificuldade. E nós podemos hoje atestar que a Universidade Federal carece de líderes, carece de lideranças, não há liderança alguma. Deputado Gessé?
Se a Fox vier gravar, filmar um Walking Dead aqui, zumbis não vai faltar dentro daquela universidade. E agora, o que esperar de um reitor filiado ao PT? Logicamente, sem sensibilidade alguma ao dinheiro público. Ou melhor, muita sensibilidade, né? Porque estão lá fazendo o que querem, com toda a autonomia e recebendo os seus gordos salários, sem fazer nada. Sem trabalhar, sem voltar à atividade presencial e engolindo o dinheiro dos impostos, inclusive ameaçando de greve se o governo ousar fazer algum contingenciamento. Porque eles não podem ficar sem o salário deles enquanto estão fazendo nada. É uma vergonha essa universidade. É uma vergonha o que fazem com uma universidade que virou um partido político comunista. E quem sofre? O povo. As pessoas, os alunos, que muitas vezes são coagidos dentro, politicamente dentro dessa universidade, e aqueles que querem realmente ir lá estudar para aprender, que estão há quase 2 anos sem uma aula prática. O dentista, o fisiologista, o pessoal da fisioterapia, o médico, que estão há 2 anos sem aula prática. Como que vão se formar um bom profissional? E culpa de quem? Do reitor do PT. É do reitor do PT. Aí, quando pensa-se em botar um reitor conservador, como foi lá no Oeste, é uma brigaçada. Claro, tem de se acabar a mamata, não é, presidente? Infelizmente, é isso que a gente tem que lidar enquanto essas universidades tiverem autonomia para se auto-administrar, infelizmente.
Deputado, essa situação do nosso reitor da Universidade Federal e daqueles que não querem o retorno das aulas me lembrou Maria Antonieta. Maria Antonieta, rainha da França, que quando foi questionada sobre o povo que reclamava nas ruas, ela olhou e disse, o povo que coma brioches. Foi isso que falou Maria Antonieta, totalmente desconectada com a realidade do povo. Me parece que o Conselho Universitário e também o nosso reitor estão vestindo as roupas, fazendo às vezes da Maria Antonieta universitária, da Maria Antonieta do século XXI, da Maria Antonieta, dos trópicos, olhando para o povo que retornou a trabalhar e que paga impostos e dizendo, que comam brioches. Muito obrigado, deputado.